Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
Entre os dias 25 e 27 de fevereiro, o Departamento de Filosofia e História da Educação, juntamente com o FALAS, o Grupo de Pesquisa em Educação, Linguagem e Práticas Socioculturais, realizam o curso gratuito de formação em Gaia e Educação Difusa, que será ministrado pelo professor Paulo Motana, da Universidade de Milão Bocconi, na Itália. Eu conversei com o responsável pela organização do curso, o professor Silvio Donizete de Oliveira Galo, da Faculdade de Educação da Unicamp, que nos deu mais detalhes sobre a iniciativa. O curso que será ministrado pelo professor Paulo Motana acontece ao longo de 3 dias, sendo que em cada um deles será abordado um tema distinto. Para quem não está familiarizado com o assunto, como o senhor explicaria o que é Educação Gaia, Educação Difusa e o conceito de hipergestos, temas que serão discutidos nesses encontros?
Acho que é importante começar dizendo que o trabalho do professor Motana é um trabalho bem diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Ele tem vários livros publicados na Itália e, infelizmente, nenhum traduzido aqui no Brasil. O campo dele é a filosofia da educação e ele tem trabalhado muito numa linha de pensar a questão do desejo nas relações educativas, né? Como é que o trabalho educativo, de forma geral, mobiliza o desejo daquele que aprende, como é que o desejo daquele que aprende interfere nos processos de aprendizado e assim por diante. E desde muito tempo já, que o trabalho que ele vem desenvolvendo é um trabalho crítico em relação à educação contemporânea, isso feito, evidentemente, a partir da experiência que ele tem na Itália, na Europa, mas em larga medida muito, muito próximo do tipo de crítica que a gente poderia fazer aqui no Brasil também. E ele vem fazendo, então, a crítica que a educação, de forma geral, a educação escolar institucionalizada, em especial, foi abrindo mão do desejo, das relações de desejo, né? E que isso provoca toda uma problemática em relação ao próprio campo da aprendizagem dos estudantes. O trabalho dele tem consistido, então, em estudar autores, filósofos, pensadores, desde o século XVIII, pelo menos, que têm trabalhado com a temática do desejo e pensar essa questão do desejo na educação. É nesse sentido que, num primeiro momento, ele vai propor isso que ele denomina de Gaia Educação. E Gaia Educação justamente com uma alusão que ele faz ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que no século XIX, na segunda metade do século XIX, dentre os seus livros, um dele se intitula A Gaia Ciência. Nietzsche fazia uma crítica à ciência no final do século XIX, dizendo que a ciência perdeu o contato com a alegria, perdeu o contato com o desejo. E aí ele propunha uma outra forma de se fazer ciência, uma ciência alegre, uma ciência divertida, uma ciência que estivesse voltado para o desejo do conhecimento, né? E por isso o título Gaia Ciência. O que o professor Paulo faz é justamente uma alusão a esse título de Nietzsche, propondo então o que ele chama de uma Gaia Educação. Uma educação que seja alegre, uma educação divertida, uma educação que não seja um sofrimento para a criança, para o jovem, mas um processo educativo que seja centrado na alegria, no prazer, no desejo, né? Então esse é o primeiro caminho que ele faz em torno dessa noção de Gaia Educação. Em seguida, alguns trabalhos mais recentes dele, ele tem trabalhado com essa ideia de educação difusa, que é justamente uma forma de você tentar recuperar outros aspectos educativos para além da educação estritamente escolarizada. Ele está chamando de educação difusa isso que acontece de forma geral na vida das crianças, dos jovens, dos adultos também, né? Porque a gente aprende o tempo todo, a gente é educado o tempo todo. Então, é uma educação que não está concentrada na escola ou nos processos escolares, mas é uma educação que é difusa porque ela está espalhada por toda a vida. Nos trabalhos que o professor Paulo Mutana tem feito lá em Milão, isso está muito relacionado com um tema que aqui no Brasil a gente chama de cidades educativas. Né? Em que medida a relação da pessoa, do indivíduo com a cidade é uma relação educativa? Né? Em que medida, por uma caminhada que você faz pela cidade, por exemplo, você pode estar se educando, pode estar aprendendo? Né? Então, esse conceito de educação difusa passa por essa direção. Né? Que tipo de possibilidades de aprendizado todos nós temos, mesmo fora da escola, né? Mesmo fora das instituições tradicionalmente educativas. E, por fim, o terceiro conceito que ele vai abordar é o conceito de hipergesto. Eu não tenho como explicar melhor, porque é um conceito que é novo para mim também, eu ainda não li nada dele sobre isso, e o meu primeiro contato é uma coisa com a qual ele está trabalhando agora muito recentemente, e aí ele propôs nos falar um pouco sobre isso. Então, para mim, vai ser também uma novidade durante o curso descobrir o que ele está chamando de hipergesto e a relação disso com a educação.
Professor, e de que maneira o senhor acredita que as temáticas abordadas nesse curso permitem enfrentar os principais desafios postos para a educação em nosso país? É possível fazer um paralelo entre a educação, como você estava falando, lá na Europa ou até mesmo na Itália, e as situações que a gente vem enfrentando aqui no Brasil?
Olha, eu acho que sim, vários paralelos são possíveis, ainda que sejam realidades completamente diferentes entre si, né? A gente tem que levar em consideração que as experiências educativas nos outros países são muito distintas das nossas aqui no Brasil, especialmente no momento que a gente vive hoje, passando por algumas transformações muito significativas. Mas, de algum modo, as críticas que o professor Paulo faz, que são críticas bastante gerais ao processo educativo de forma geral, um processo educativo que foi muito tomado pela ciência, talvez tenha se cientificizado ao limite e, com isso, perdido a alegria, perdido essa dimensão de desejo, é esse paralelo que eu acho que a gente pode fazer aqui com a situação brasileira. Né? Também aqui no Brasil, nos processos educativos de modo geral, a gente foi perdendo essa dimensão de desejo. Né? Hoje é quase que proibido, se a gente não disser que é efetivamente proibido, se falar da questão do desejo na educação. Porque se um professor aventar que o aprendizado do estudante passa por uma questão de desejo, esse professor já pode ser acusado de pedofilia, por exemplo. Né? Então, acho que a gente acaba criando um tipo de histeria generalizada, né, e um medo de lidar com o desejo na sala de aula, que nos faz abandonar de vez essas questões e fazer de conta que elas não estão presentes na relação de aprendizado. Né? E o que o professor Paulo vai fazer é mostrar que não há relação de aprendizados sem que isso seja uma relação de desejo. Né? Outros educadores, outros pedagogos já trabalharam com essa questão também de diferentes modos, mas são sempre vozes, vozes marginais no campo teórico da educação. O campo teórico da educação parece estar muito mais preocupado com a intelectualidade, a influência, por exemplo, hoje das neurociências, do aprendizado e coisas que o valem, né? Que são efetivamente importantes, interessantes, mas que a gente não pode, em nome delas, recusar essa dimensão do desejo. E acho que, na questão brasileira contemporânea, quando a gente vê o tipo de discurso que o Ministério da Educação tem feito, que agentes ligados à gestão federal do campo da educação, mas também às gestões estaduais e muitas gestões municipais também, há toda uma tentativa, né, de escamotear essa questão do desejo, né, e de impor um outro tipo de relação, uma educação que é muito mais impositiva, que está muito mais baseada em valores morais e religiosos, do que uma educação que se preocupe com a alegria da criança, com a alegria de aprender, com o desejo de aprender. Então, nesse sentido, me parece que a presença do professor Botana aqui vai ser bastante interessante, porque a gente possa, através do contato com o trabalho dele, refletir sobre a nossa realidade presente do país.
Inclusive, essa oportunidade de ter contato com um autor ainda não traduzido no Brasil. Queria que o senhor contasse um pouco como se deu esse convite, né? Como foi esse processo de trazê-lo até aqui.
Nós conhecemos o professor Paulo Botana alguns anos atrás, não consigo te precisar agora, 4, 5 anos talvez, 3 ou 4 anos, não sei exatamente, porque por conta de uma pessoa do Recife entrou em contato comigo dizendo que o professor Botana estava no Brasil, estaria lá em Recife, e se nós teríamos interesse em convidá-lo para fazer uma palestra na Unicamp. Eu não o conhecia, então não conhecia a obra dele, mas me chamou a atenção a temática, e é uma temática de estudo muito, muito próxima de pesquisas que eu vinha fazendo na época. Ele estava trabalhando com autores com os quais eu também trabalhava, e achamos então que seria bem interessante essa vida dele. Ele esteve na Faculdade de Educação, mas foi uma passagem rápida. E a partir dessa palestra que ele fez, uma das minhas doutorandas se interessou muito pelo tema, começou a estudar a obra dele. Nós pedimos autorização para ele para traduzir um texto dele, um artigo dele, que foi publicado na revista Fermentário, que é uma revista de filosofia da educação publicada pela Universidade da República do Uruguai e pela Faculdade de Educação da Unicamp. Num dos números da Fermentário, nós publicamos essa tradução do artigo do professor Botana. Salvo o melhor juízo, é o único texto dele que nós temos traduzido em português. E essa minha orientada do doutorado acabou fazendo um estágio de um ano com ele na Universidade de Milão. E aí aproximou bastante esses contatos, né? Um dos motivos da vinda dele é a participação nessa banca de doutorado dessa orientanda, que vai defender a tese agora no final de fevereiro. Mas o principal objetivo da vinda dele é que nós vamos fazer uma série de reuniões de pesquisa, né, com o nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação, o FALA. São, em princípio, reuniões fechadas para os pesquisadores do grupo, para mestrandos, doutorandos. E aí, aproveitando a vinda dele, então, para essas reuniões de pesquisa e para a banca de doutorado, nós achamos que seria interessante esse curso aberto a um público mais amplo, né, na medida em que as reuniões de pesquisa vão ser restritas, mas que a gente tivesse essa oportunidade de que um número maior de pessoas pudesse ouvi-lo, né? Então, nós optamos, né, em comum acordo com ele, nesse curso que ele vai dar em italiano, vai ser traduzido para o português, como uma forma de conversar com educadores brasileiros ou com pessoas interessadas em educação de forma geral. Por isso, a gente optou também por fazer um curso aberto. Não é um curso de pós-graduação, não é uma disciplina de graduação, é um curso aberto que qualquer interessado pode ter acesso.
Você ouviu a entrevista com o professor Silvio Galo, docente da Faculdade de Educação e responsável pela organização do curso de formação em Gaia e Educação Difusa, que será ministrado na Unicamp entre os dias 25 e 27 de fevereiro pelo professor italiano Paulo Botana, com o apoio da FAPESP. As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até às 11h30 da noite do dia 25 de fevereiro através do link disponível no site da Faculdade de Educação no endereço fe.unicamp.br. Os encontros acontecerão nos 3 dias, das 2 às 5 da tarde, no Salão Nobre da Faculdade de Educação, com acesso pela Avenida Bertrand Russell, número 801, no campus de Barão Geraldo. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.